Olá, boa tarde. Os piropos passaram a ser crime em Portugal e dão pena de prisão até 3 anos. A alteração à lei foi feita em agosto, no âmbito da transposição de uma convenção internacional, a Convenção de Istambul. A mudança ao Código Penal passou entre os intervalos da chuva. Nem o PSD entendeu fazer grande alarde da sua iniciativa legislativa, nem os movimentos feministas quiseram dar-lhe grande publicidade, porque ficava aquém do que pretendiam. A polémica surgiu recentemente, sobretudo nas redes sociais. Há quem ridiculariza a medida, fala em histeria feminina e até em atentado à liberdade de expressão. Resta saber em que medida estamos todos a falar da mesma realidade. Não se trata de criminalizar todo o tipo de piropo, o galanteio fica fora disto, obviamente. Apenas passou a ser crime o piropo que representa um convite sexual. Já vai perceber a diferença. Quero adverti-lo que neste programa vamos chamar os bois pelos nomes e, quando for preciso, para que nos entendamos sobre o que estamos a falar, vamos utilizar expressões que podem chocar os mais suscetíveis. São nossos convidados os juristas Conceição Cunha, da Faculdade de Direito do Porto, e da Faculdade de Direito de Coimbra, André Dias Pereira. Estão connosco também os dois comentadores residentes do Em Nome da Lei, o advogado e professor da Católica, Luís Fábrica, e o juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, Eurico Reis. Obrigada a todos. Vamos lá então tentar explicar do que se trata exatamente quando falamos em piropos que são crime e em que medida a solução legislativa que foi encontrada foi a melhor. Conceição Cunha, em Portugal, mulher séria não tinha ouvidos, agora parece que já tem.
Já tem e acho que sempre teve, só que nem sempre teve voz para, enfim, se queixar, digamos assim. Queria só, antes de começar a expor a minha opinião sobre o tema, se me permite uma pequeníssima correção.
Diga.
Porque eu sou também da Católica do Porto e não da Faculdade de Direito do
tem
Porto.
Tem toda a razão.
Só aqui uma pequeníssima correção. Quanto a esta questão, eu gostava de começar por dizer, como muito bem assinalou...
Que às vezes há um excesso de feminismo. A letra da lei é quem. O que quer dizer que um homem também pode ser importante.
Pode, claro, claro. Sim, claro, sim.
É só
pode.
Para pôr as coisas no seu lugar.
Claro que pode.
Peço desculpa, Sr. Professor.
Não tem mal. Eu acho que começou muito bem por colocar a questão ao dizer que não está aqui em causa o galanteio ou não está aqui em causa todo o piropo. Ora, muito bem, eu começo por dizer que penso que a discussão ficou logo prejudicada, ficou logo mal colocada por ser identificada como a criminalização do piropo. Porque, de facto, a palavra piropo tem uma conotação até algo elogiosa, ou de graçola, ou de facto de elogio, e não é nada disso que se trata. Muitas vezes vejo a discussão ser deslocada, ser confundida, confunde as pessoas, dizer-se que se trata da criminalização do piropo. Na verdade, o que está aqui em causa é saber se há palavras ofensivas de teor sexual que são dirigidas, de facto, principalmente às mulheres. Isso é uma realidade sociológica. Mas, de facto, a lei não faz aqui exceção de sexo. Portanto, se houver um homem a quem sejam dirigidas esse tipo de convites sexuais ou de palavras ofensivas ou de agressões, também há quem lhe chame agressões de teor sexual, agressões verbais de teor sexual, também é evidentemente que pode pôr uma queixa, tem todo o direito de o fazer. A questão é que, estatisticamente, sociologicamente, historicamente, nós sabemos que, de facto, quem costuma ser alvo desse tipo de agressões verbais. E, de facto, há que distinguir o trigo do joio, não é? Uma coisa é olá princesa, olá boneca, olá não sei o quê.
Que... Ou um olá borracho.
Ou olá borracho, ou olá borracho. Quer dizer, não é isso que está em causa para mim. Eu, de facto, já ouvi pessoas a defenderem que ninguém tem que ouvir estas coisas na rua de desconhecidos e que também isto devia ser considerado crime. Eu, sinceramente, penso que isso é um exagero. E aí sim podíamos dizer que estávamos a entrar, enfim, na limitação da liberdade de expressão ou da limitação do direito a tentar seduzir por meios inócuos, digamos. Não acredito que crie, de facto, uma lesão à liberdade das pessoas, à liberdade sexual, à liberdade de circulação em geral, o ouvir olá beleza, olá borracho. Agora, todos sabemos... ou todas sabemos, porque nem todos os homens sabem exatamente o que é que se passa, principalmente aqueles que não proferem esse tipo de palavras, podem não saber o que é que se passa realmente. Agora, acho que todas ou quase todas as mulheres e jovens sabem que muitas vezes se ouvem palavras, expressões invasivas, intrusivas, chocantes. E eu acho que não se trata de uma tutela da moralidade. Não é isso que está em causa, não é um excesso de puritanismo, não é um impedir que as pessoas se dirijam com galanteios, não é isso que está em causa, porque se duas ou três ou um grupo de pessoas quiserem ter conversas desse tipo entre si, consentidas, tudo bem, é evidente que o direito penal não tem nada a ver com isso. Trata-se de facto de palavras ou convites intrusivos, invasivos da intimidade, referências à intimidade do corpo das mulheres, ao tamanho dos seus seios, ao tamanho dos seus rabos, desculpem as expressões.
Sim, não, mas é bom que as utilize, que é para que as pessoas percebam.
É bom, quer dizer, eu às vezes custa-me utilizar certas expressões, mas acho que é bom distinguir as coisas, porque eu já tive conversas deste género com amigos meus, pessoas que não são juristas, pessoas, digamos, leigos nestas questões técnicas, mas que começam por se rir. Então também és a favor da criminalização do piropo? Ah, 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 isto agora é um excesso de feminismo, já não nos podemos dirigir às mulheres. E que depois de eu falar e pôr os pontos nos is, ou tentar fazer isso, digamos assim, me dizem, realmente isso é diferente. Até me pediram, fala sobre isso, ou escreve sobre isso, porque há muita confusão, nomeadamente nas redes sociais, naquilo que se diz. Há muito exagero, de um lado e do outro, admito, mas eu penso que o que está aqui em causa é, de facto, tudo o que seja, repito, invasivo, intrusivo, que fere a dignidade das pessoas, que fere principalmente, porque são esses os principais alvos, a dignidade e a liberdade de jovens e mesmo de mulheres adultas. É claro que em relação às jovens acho que será mais lesivo, mais prejudicial do seu desenvolvimento. Eu sei de jovens que se sentem inseguras em relação ao seu corpo, exatamente por terem ouvido na rua este tipo de afirmações. Uhum. Isso prejudica o seu desenvolvimento na área da sexualidade. Distorce o que é uma sexualidade saudável, que implica respeito, que implica respeito pela dignidade e pelo corpo do outro e pela vontade do outro. Distorce um desenvolvimento saudável. Eu também quero lembrar que a pena até 3 anos está prevista para menores.
Para menores, menos de 14 anos. Essa era uma questão que eu queria colocar.
E não para adultos.
Faz sentido, mas portanto, este agravamento da pena é só até aos 14 anos. As jovens que tiverem 15, 16, 17 anos são equiparadas a mulheres adultas quando são vítimas deste tipo de crime. Isto faz sentido?
É assim, a nossa lei faz realmente certas distinções etárias que são sempre um bocadinho discutíveis. Até aos 14 há uma proteção, isto no âmbito da sexualidade.
Sim.
Até aos 14 há uma proteção mais abrangente, depois entre os 14 e os 16, 18, há uma proteção mais mitigada. Eu penso que se calhar seria melhor alargar até aos 16, pelo menos até aos 16, ou mesmo até aos 18 anos. Porque, de facto, isto já tem muito a ver agora com outras questões, com o desenvolvimento da personalidade, com a adolescência, se a maturidade se adquire hoje mais cedo ou mais tarde. A minha perspectiva acerca destes problemas é que a adolescência hoje se prolonga até mais tarde. Contrariamente ao que por vezes se diz, de que hoje há mais informação e, havendo mais informação, as pessoas são mais precoces. Eu penso que as pessoas são mais precoces do ponto de vista cognitivo, intelectual, mas não propriamente do ponto de vista do equilíbrio emocional.
Porque a educação é muito mais protetora do que era há uns anos atrás.
Mais protetora, as pessoas adquirem autonomia económica e familiar e afetiva mais tarde, portanto, as crises da adolescência prolongam-se até mais tarde e, portanto, por alguma razão a maioridade só se adquire aos 18 anos. Eu penso, por exemplo, que a imputabilidade penal, exatamente pelas mesmas razões, também só se devia adquirir aos 18, mas está nos 16. Isso também é uma discordância que eu tenho, mas isso são outras questões, mas estão todos interrelacionados, não é? Porque
claro,
tem a ver com a questão do desenvolvimento e da aquisição de equilíbrio. De resto, do ponto de vista das neurociências, eu não sou especialista nessa área, mas tenho uma certa curiosidade exatamente por esta interligação das várias perspectivas, tem-se assinalado que só aos 21 anos é que certas partes do cérebro estão perfeitamente, ficam mais complexas, o que permite uma maior estabilidade emocional.
Ó, Doutora, diga uma coisa, a vítima, no caso de ser uma menor, o crime é público, não é? Não fica dependente da apresentação de queixa. No caso de ser maior, tem 6 meses para apresentar queixa, não é? E como é que se faz? Como é que se faz a prova? Como é que eu provo que um desconhecido que passou por mim me fez uma proposta?
claro.
indecente, sem ninguém ao pé de mim que sirva de testemunho. Isto claro. Tudo é muito difícil de provar.
É muito difícil. É muito difícil de provar, claro que há. Mas também noutros crimes é muito difícil de provar. Não é exclusivo deste tipo de situações. Claro que há a afirmação da vítima e há formas de se tentar perceber se está a falar verdade ou mentira, embora isso seja sempre um bocadinho complicado. Claro que quando há pessoas a assistir é mais fácil, quando alguém assistiu, ou quando alguém, por exemplo, viu o estado da vítima a seguir, que estava perturbada, que estava com algum problema, etc., é mais fácil. Mas eu também quero dizer o seguinte, estas leis muitas vezes também valem, isto não é, há uma grande discussão em torno do valor simbólico ou não da lei penal. Eu acho que a lei penal é para ser aplicada, não é por ficar só muito bonito. Mas, na verdade, há também um valor que é simbólico, não para ficar bonito, mas para prevenir. Uhum. Eu acredito num certo valor da lei penal como prevenção de certo tipo de comportamentos graves, porque eu acredito, repito, que a lei penal também só deve prever comportamentos graves, que ofendem de facto o outro ou que criam um perigo grave para os bens jurídicos, mas que tenha também esta função educativa, digamos assim.
Portanto, a Soutora defende que para algum tipo de crimes, nomeadamente para este, que estão muito enraizados na nossa cultura,
sim,
a criação do crime representa um juízo de censurabilidade para a sociedade,
sim,
para que se mudem as mentalidades.
Sim, também,
não é?
também. Não estou a querer dizer que em casos concretos, nomeadamente nos mais graves, não faça sentido iniciar-se um processo, etc. Mas estou a dizer é que, independentemente da punição concreta de A, B ou C, acho que o facto de existir a lei e até de se discutirem estes temas, como estamos hoje aqui a discutir, pode ajudar a mudar mentalidades e a consciencializar as pessoas de que há comportamentos que podem parecer inócuos e que não são, principalmente de facto para os mais jovens, mas mesmo para mulheres adultas. Há muitas mulheres que se sentem limitadas até na sua liberdade de circulação, que têm medo de sair à rua ou que têm medo de passar por certos locais com receio de ouvir certo tipo de afirmações. Quer pelo perigo de que depois da palavra se passe aos atos, que às vezes também acontece, mas independentemente desse perigo, pela própria lesão da sua dignidade, pela própria insegurança
e
que
pela
cria,
intrusão também
pela intrusão,
que representa na
exatamente,
nossa intimidade ouvir
exatamente,
determinadas,
exatamente,
determinadas coisas na rua por parte de desconhecidos.
Exatamente.
André
mas,
Dias,
Marina, desculpe lá.
Diga, um
ponto de ordem. E se nós começássemos por ler a lei? É que eu estou de acordo com aquilo
então,
que disse.
Então, sim.
A lei diz o seguinte. Não é a parte que nos interessa.
Artigo 170, importunação sexual.
Quem importunar outra pessoa formulando propostas de teor sexual é punido com pena de prisão até um ano, o resto não é. Portanto, repito, quem importunar outra pessoa formulando propostas de teor sexual é punido com pena de prisão. Fui ao dicionário ver o que é que significa piropo e o que é que significa proposta. São duas coisas completamente diferentes. Esta norma não tem nada a ver com piropos. Por mais grosseiros, desagradáveis, ofensivos da dignidade da mulher ou do homem, não tem nada a ver com piropos.
Eu tenho que te dar um exemplo. Desculpe lá, uma expressão que é, só para falar, uma expressão
certo,
branda, tipo comia-te toda,
não
que
é
muito
proposta,
frequente as mulheres ouvirem na rua.
Não é uma proposta.
Isto
é uma ofensa grave, mas não é uma proposta de quê? Proposta de teor sexual é convidar alguém para ter um contato na teoria sexual relevante. Proposta. O problema é que se levanta
ser
é que neste momento.
É relevante
neste,
ou não?
Desculpe só. Neste momento estamos todos a fazer interpretações autênticas da lei. Ou seja, a lei está tão mal feita que qualquer pessoa que leia a lei tira lá aquilo que muito bem lhe passar pela sua cabecinha, o que é péssimo.
Oh, Luís, pior,
porque na
pior
verdade,
é a outra que já lá estava.
Eu sei que já lá estava uma desgraça. Mas isto é uma lei
perante
muito.
Elas, atos de caráter
a lei está mal. Mas é que preciso dizer, a lei está mal feita, sempre esteve mal feita. E agora ficou ainda pior. Repare, eu estou completamente de acordo com o que foi dito pela minha colega. Não posso estar mais de acordo com ela. Há todavia um pequeno problema. É que nada disso, com o devido respeito, tem a ver com aquilo que aqui está escrito. Aquilo que aqui está escrito não apanha aquilo que devia apanhar e apanha, entre aspas, aquilo que nunca devia apanhar. E o problema é exatamente esse. É que cada um de nós interpreta a lei como muito bem lhe apetece, o que significa que a tipificação da lei é manifestamente insuficiente. E isto gera problemas graves ao nível da consciência da ilicitude. E a lei é um exemplo péssimo de como não se deve legislar em Portugal. Nós estamos aqui em volta da mesa a falar de uma quantidade de coisas muito, muito interessantes, certamente que sim, que não tem No meu entender, perfeitamente discutível, nada a ver com a lei.
Mas
se a lei
só
fosse fazer isto, então, tinham dito outras coisas. Porque quando eu vou para a Convenção de
como
Istambul...
Como é que a lei devia estar? Como
calma,
é que devia estar?
Quando eu vou para a Convenção de Istambul, que é invocada, há um abismo de qualidade técnica entre a Convenção de Istambul e a imbecil norma portuguesa. E vou ler o que é que diz a Convenção de Istambul. No artigo 40, que é a norma que está mais ligada àquilo que estamos a falar, diz o seguinte. As partes são os Estados, deverão adotar as medidas legislativas ou outras que se revelem necessárias para assegurar que qualquer tipo de comportamento indesejado de natureza sexual, repito, comportamento indesejado de natureza sexual sob forma verbal, não verbal ou física,
então,
com o intuito ou efeito de violar a dignidade de uma pessoa, em particular quando cria um ambiente intimidante, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo, seja passível sanções penais ou outras sanções legais. Eu diria, perfeito, não tenho nada a dizer. O que reparem, está aqui uma tipificação razoável, está aqui claramente dito que não é uma qualquer ofensa, tem de ser uma ofensa que viola a dignidade de uma pessoa, designadamente criando um ambiente intimidante, hostil, degradante, humilhante e ofensivo, e que uma proposta de conteúdo sexual, como aquele que o marido faz num sábado à noite à mulher.
Por favor, isso não é inoportuno.
Por favor. Mas posso falar até o fim? Posso acabar?
Não,
a mulher, não posso acabar?
Tem que importunar.
Claro que importuna. Ela diz que não importuna. Desculpa, ela vai-me a cabeça, aquelas coisas todas. Está a importunar. Está, porque ele vai insistir. Ela vai dizer que não. E é um contexto familiar. Claro que é. É uma pós-conteúdo social. Claro que é.
Também há violação sexual em contexto familiar.
Claro que é. É que esta norma não é para os tolhas das ruas. É para toda a gente. É o quem que dizia o Eurico Reis e com toda a razão. A norma está tal forma mal feita, do ponto de vista técnico, que abrange essa situação ridícula que eu acabei de dizer. Porque, e repare só, isto não é o problema de saber quem é que diz o que é que está na lei. A lei, a partir do momento em que está escrita, deixa de ter dono. Passa a entrar na vida objetiva do direito e depois vamos ver objetivamente, de acordo com os critérios hermenêuticos, o que é que lá está escrito. E, portanto, quando o marido importuna a esposa com o convite insistentemente feito, insistentemente recusado, de propósito de natureza sexual, isto, por espantoso que pareça, está contido na norma. Em contrapartida, não está o piropo, por mais ofensivo, degradante, a não ser que tenha um caráter de proposta. E o que define a proposta são os dicionários aceitos neste país e não aquilo que passa pela cabeça das pessoas. Uma proposta é um convite para o outro em fazer determinada coisa. O comia-te todo, ou qualquer, peço desculpa pela expressão, não é proposta nenhuma. É o mais grosseiro e humilhante possível. Claro que pode ser, claro que é, na maior parte dos casos, mas não está na lei, infelizmente.
Conceição,
eu queria só dar aqui, eu não cheguei
a ouvir o André.
Eu não cheguei à parte da lei, mas fez muito bem, agradeço até esta intervenção, porque eu quis referir-me, no fundo, ao que é que me parece que tinha dignidade penal e deveria ser criminalizado ou não.
Aí estamos todos.
Agora, outra questão é, de facto, o que ficou na lei e se a redação da lei foi feliz ou infeliz ou mais ou menos feliz. Eu também acho que não foi a redação mais feliz possível, acho. Porque, exatamente por aquilo que se disse, porque proposta de teor sexual é um conceito um bocadinho vago. É claro que eu fui ver ao dicionário e há dicionários onde em proposta tem também o alvitre, a sugestão, mas o termo, digamos, a interpretação mais comum do termo é de facto a de convite a fazer algo. Claro. E nem sempre este tipo de afirmações que se fazem, humilhantes, degradantes e invasivas, são um convite a fazer algo. Às vezes são. Agora, depende de como se interpretar este sentido de proposta. Se interpretar neste sentido mais abrangente, que ainda é aceitável na medida em que há dicionários em que ainda inserem esse sentido, tudo bem, quer dizer, poderá eventualmente. Agora, eu acho que teria sido preferível uma redação mais clara do género da que está na Convenção de Istambul.
Exatamente.
Sim, ou até, se quiséssemos aproveitar o 170 que já tínhamos, e se, portanto, mas temos que ter em conta também o contexto, e o 170 fala em importunar. Portanto, ao falar em importunar e ao falar mais adiante em constranger, também já nos leva a crer que isto é só, evidentemente, para as situações em que a outra pessoa não aceita, se sente importunada, algo imposto à vítima. Isso por um lado, que já restringe um bocado outras situações. Mas se talvez impondo-lhe, tinha pensado nisto, impondo-lhe condutas ou comportamentos, quer sejam físicos, quer verbais, de natureza sexual,
sim,
tivesse sido algo mais claro. Concordo que não foi a melhor redação da lei.
Perfeitamente, só a concluir. Um pouco de experiência de vida leva as pessoas que deviam escrever das leis com essa experiência de vida que não têm, manifestamente. Leem muitos livros, mas não percebem nada o que é que estão a escrever. E nem da vida. É que uma proposta de conteúdo sexual, por natureza, está destinada ao triunfo mais completo ou à rejeição mais veemente. Ou seja, por natureza é daquelas propostas que, sendo tão delicada, está sujeita a importunar. Se a pessoa não quiser, é por definição inoportuna.
Claro.
Só poderá haver situações, a vida é feita de cinzentos e não de pretos e brancos. Eu... Aquilo que eu acho é que as pessoas que escreveram isto devem ler muitos livros, mas não fazem ideia nenhuma do que é que estão a escrever e do que é que estão a legislar.
Se calhar até não leram muitos livros, porque há construções verbais.
Sobre estas matérias. Verbais.
Deixa-me só questionar.
Mas
isto, aqui.
As interpretações do dicionário são coisas que o...
Que um juiz para interpretar um conceito indeterminado vai ao dicionário?
Há quem vá, mas eu por acaso, quando comecei esta minha vida há 34 anos, aqui muito 35, se na altura os formadores, que eram tão bons que diziam, atenção, eu sou formador, não sou professor, agora parece que há gente que confunde isso, dizia, atenção, os critérios de interpretação das normas estão no Código Civil e não propriamente nos dicionários. Claro, vamos com calma. É óbvio que esta letra podia ser mais melhorada, mas se querem que vos diga, a formulação de 2007, da Lei 59/2007, que transformou o lunocínio nesta importunação sexual, coisa que não tinha nada a ver uma com a outra. Muito pior é esta dos atos de caráter exibicionista. Desculpem lá, isto é muito menos, muito menos explícito do que propostas de teor sexual. Desculpa lá, uma coisa, Luís. Comia-te toda é uma oferta. É uma oferta ao público.
Ao público, pois.
É uma oferta ao público. Está a dizer, eu estou predisposto a comer-te. Epá, por amor de Deus, quer dizer, vamos...
Mas só, Eurico, vamos à situação mais... À situação.
Eu quero ouvir o André Dias Pereira.
Numa situação...
Eu também quero dizer mais sobre isto.
Não, e vai dizer, mas entretanto queria ouvir o André Dias Pereira.
Numa discoteca, ao meio da noite... Há um senhor que se diz, uma senhora com quem trocou uns copos e um espirou.
Trocou uns copos, seu professor. Trocou uns copos. Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver disso, doutor. Mas o problema é...
Trocou uns copos, teve uma relação prévia, houve um contacto social prévio.
Estamos completamente de acordo, mas não é isso que está nesta miséria de lei. Não é isso que está nesta miséria de lei.
Isso é um argumento típico. É uma forma de argumentar típica de quem quer destruir uma norma. Leva a interpretação ao limite do ridículo.
Claro que é, porque a norma...
É
porque a norma permite exatamente isto.
E a senhora moderadora está a permitir que se destrua uma oportunidade.
Não, mas estamos a
estar. Não interessa a quem ouve rádio.
André, também temos que ouvir os argumentos.
Em 30 segundos acaba e nunca mais abre a boca. Num contexto em que alguém faz à senhora uma proposta de conteúdo sexual.
Não é crime.
Eu também acho que não é crime.
Essa agora, desculpem lá só uma coisa.
Já trocaram copos.
Vamos lá ver uma coisa. Não, vamos lá ver uma coisa. A prostituta pode ser violada?
Pois pode. Claro. Okay. Não tem dignidade. A prostituta não tem dignidade da pessoa humana. Não pode
Claro que tem. Não, a ver, agora vou ser absolutamente chocante. Portanto, a prostituição é um negócio. Portanto, é contratualizada um determinado tipo de atos. E o cliente, depois a certa altura... agora só uma coisa, vamos virar tudo ao contrário. Também há prostitutos.
Prostitui... Isso então não, é que é desviar completamente.
Não é desviar, não é. Não, é só para dizer isso.
Não é, desculpem lá.
É que é exatamente por causa disso. É exatamente por se querer focar num conjunto específico de vítimas que estão a abrir as portas. Portanto, abrem logo o flanco às críticas. O facto de se beber uns copos com alguém, ou o facto de contratar um ser que se prostitui, não dá direito à outra pessoa para fazer mais do que aquilo ou que estava contratualizado ou que a outra pessoa quer.
Consente,
vamos
claro.
Lá, com calma. Portanto,
claro. Daí a criminalizar é um abismo.
Não é assim tão simples. Vamos ver, isto, como o Luís disse, e nisso tem razão,
mas,
isto há as 50 tonalidades de cinzento.
Mas deixa o André, já vai depois contrapor, provavelmente, aos argumentos do André Dias Pereira, mas eu queria ouvi-lo e queria começar por o ouvir sobre uma questão em relação à qual muita gente se tem questionado, que é o bem jurídico que se pretende proteger com a criação deste crime. Escreveu recentemente um texto nas redes sociais onde explica que há dois bens jurídicos que o legislador quis acautelar. A liberdade sexual, não é? Parece o mais óbvio, mas não só. Também o direito a estar só, a não ser importunado. Vamos lá explicar isto.
Bom, em primeiro lugar, dois pontos prévios. Quem escreveu isto foram 230 deputados, desde a ponta esquerda à ponta direita, foram essas 230 pessoas numa comissão devidamente organizada, liderada por uma senhora deputada do Partido Social Democrata, aliás, uma mulher muito bonita, e isto é um galanteio que daqui dirijo em público, não a conheço pessoalmente, que chegaram a este resultado. Obviamente que na academia tem tido muitos debates com os penalistas, que sempre ciosos da sua ciência têm de facto criticado muito as formulações aqui propostas. Eu queria aqui pôr, sobretudo, dois planos. Por um lado, como já aqui foi dito, já foi bom isto ser notícia. Com isto, consegui descobrir coisas dentro de minha casa. Tenho uma filha com 18 anos que nunca se me tinha queixado do que é a tortura que é para ela sair à rua, o que ela sofre em sair à rua. Pude conversar com a minha mulher que me disse que desde os 11 anos é vítima, com 11 anos, uma criança com 11 anos, vítima de agressões à sua integridade moral. Porquê? Porque isto de facto leva-nos ao problema de saber...
E vai continuar, ela é inútil?
De saber o que é a sexualidade. A sexualidade é algo de indiferente? Eu acho que não. A sexualidade assume uma dimensão muito importante na vida das pessoas. E, portanto, podemos aqui esboçar fronteiras móveis nas tradicionais fronteiras entre a intimidade e a publicidade. Ou seja, a sexualidade tem um caráter tão extraordinário que pode atingir áreas da publicidade. Ou seja, não estamos só perante proteção da intimidade da vida privada e familiar, não estamos só perante a honra, porque isso de facto já estava criminalizado, que é o que muita gente diz, já havia crimes de devassa à vida privada, já havia crimes contra a honra. E até muitos dessas palavras mais grosseiras, se não constituírem uma proposta sexual, mas poderão constituir uma ofensa à honra. Mas isso, cada caso será um caso. Portanto, teria que haver aqui algo de novo. E numa leitura, enfim, de quem não é penalista, mas sou curioso a esta questão, aquilo que encontramos é que realmente o que é que acontece quando um desconhecido, não é o marido, não é alguém com quem se tem um encontro, não é alguém que se conhece numa discoteca, é um desconhecido,
exatamente,
alguém que não tem nenhuma relação social prévia, nenhum contacto existencial prévio, violenta a nossa esfera de sexualidade mesmo na rua. Ou seja, não entra na nossa casa, não nos tira fotografias dentro da nossa casa, mas mesmo no meio da rua faz propostas. E, portanto, uma proposta que pode depois vir a ter uma aceitação ou não, embora aqui muitas vezes nem haja um propósito de haver qualquer tipo de aceitação, há apenas
uma provocação, a maior parte das vezes, a humilhação.
Note-se que normalmente se fala sempre em tu. Nunca se trata a senhora ou o senhor por Vossa Excelência, por acaso, poderia considerar, eventualmente, tendo em conta as suas características físicas e a beldade dos seus cabelos. Não é isso que se trata. Trata-se as pessoas por tu. Por tu, como um alvo inferior. Ou seja, há aquilo que me parece ser uma dessubjetivação. Aquela mulher, e sim, claro que pode haver homens, e designadamente em contextos... Enfim, as mulheres também podem realmente praticar esse crime contra homens, embora acredito que muito em contextos de homens contra homens isto possa também acontecer. Há uma dessubjetivação daquela vítima. Ela deixa de ser vista como uma pessoa para passar a ser apenas um objeto para o qual podemos cuspir vitupérios. Não, podem não ofender a honra, podem até ser muito elogiosos, mas que realmente, como tocam na sexualidade, portanto tem que haver este contacto com a sexualidade.
São uma intrusão, sim, na nossa intimidade.
E a sexualidade aqui em sentido muito amplo. Pode ser coito anal, prático, ou chamados atos sexuais de relevo. E quando nós vemos muitos doutrinadores muito incomodados com a indefinição dos termos, Figueiredo Dias, em 95, introduz este termo de ato sexual de relevo. Mas querem alguma coisa mais indefinida nível do ataque sexual de relevo? É para isso que há os doutrinadores, é para isso que há a doutora Conceição Cunha a escrever os tratados, e há os juízes, e há os tribunais, porque isso é uma questão de metodologia, porque o direito penal não é uma área que fuja às regras gerais da metodologia. Quem realmente faz o direito de carne é o juiz, na interpretação que vai dar.
Claro.
Mas, portanto, também não pode-se aqui saltar uma ideia muito minimalista. Terá que, enfim, com base nos vários critérios de interpretação, chegar-se a um ponto que tem que passar por isto, tem que ser uma importunação sexual, portanto, tem que ser indesejado, inapropriado, fora do contexto social. Pode numa discoteca ser fora do contexto social. Por exemplo, um colega pôs uma situação, um caso prático. Alguém está encostado à parede, tranquilamente, deprimido, a beber uns whiskies, e aparece outro ou outra que se lhe dirige, põe-lhe a mão no ombro, diz-lhe umas coisas de caráter sexual ao ouvido. Isso pode configurar uma intromissão. O facto da pessoa ter saído à rua, mas não está ali à procura de nenhum contacto sexual, está tranquilamente no seu lugar.
Portanto, não tem que ser na rua, pode ser numa discoteca, num restaurante, até no local de trabalho.
Mas
pode acontecer.
Pode, então está previsto adiante até.
O que a pena é que tu dizes nada disto tem a ver com a lei. Eu estou completamente de acordo com o que é que é dito. Que isto tem alguma verdade. Remotamente. Desculpa, é remota esta lei. A minha questão é apenas esta. Eu gostava de ser absolutamente claro. Eu estou completamente de acordo com o que está a ser dito. Não posso estar mais de acordo com a necessidade de preservar a dignidade da pessoa humana, homens, mulheres, liberdade sexual e não sei o que mais.
Não, tudo, até o direito de ser deixado sozinho.
Exatamente. Concorda com o objetivo, acha que a concretização está
agora,
errada.
De boas
é isso,
intenções está o inferno cheio. O problema está exatamente este. E os 230 deputados que escreveram esta lei fizeram mais outra lei mal feita. Uhum. Esta lei não protege aquilo que devia proteger e alarga-se a coisa em que não devia, obrigando a um esforço hermenêutico desmesurado para uma lei cuja eficácia só vai ser extremamente reduzida. O meu aspecto, a minha questão, a minha argumentação é uma argumentação técnica. Esta lei não serve.
Posso introduzir uma nota muito breve? Sei que já falei um tanto, mas é o seguinte, eu estou muito de acordo com o que disse o Dr. André Pereira em direito penal. Quanto mais clara for a lei, a norma, a melhor. Mas também é evidente, como disse o Dr. André Pereira, que é impossível, também é impossível, e deu o exemplo do ato sexual de relevo, é impossível definirmos tudo ao limite, ao pormenor. Há sempre um trabalho hermenêutico a ser feito em qualquer área do direito, incluindo o direito penal. Agora, eu estou um bocadinho no nem 8 nem 80, ou seja, eu nem diria que esta lei é péssima, não permite tutelar o que se queria tutelar, nem diria que ela é a mais feliz possível. Eu penso que haveria, porventura, formulações um pouco mais precisas, mas que nunca iriam, digamos, isentar o intérprete ou aplicador deste trabalho hermenêutico, até porque é muito importante, no âmbito do direito penal, ter em conta o contexto e as questões da adequação social. Exato. Portanto, no fundo, esta ideia da adequação social e das bagatelas penais e disso tudo, tem que entrar aqui em linha de conta, neste tipo legal de crime, mas não é questão única. Tem que entrar em muitos contextos, muitos tipos legais de crime.
Está claro, está a levantar aqui questões quanto à eficácia desta lei, e eu nesse sentido queria ouvir agora alguém que, enfim, que vai interpretar. Eurico Reis, ao juiz pergunto, fazendo referência a um famoso acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, para a cotada do macho ibérico, será esta lei suficientemente boa ou vai levantar dificuldades de interpretação?
Para já, reduzir a Lei 83/2015 a esta questão da importunação, que era um crime que foi introduzido em 2007, repito, é esquecer que esta lei fala da mutilação genital feminina, da perseguição, do casamento forçado, de uma série da coação sexual, que são uma série de crimes também que são importantes. Portanto, vamos pôr esta importunação. Enfim, no fundo foram só estas palavrinhas que foram
acrescentadas.
Formulando propostas de teor sexual. Uhum. Portanto, vamos pôr isto também dentro deste contexto. É óbvio que esta lei introduziu no Código Penal normas que, portanto, que merecem lá estar. E eu digo isto à vontade, completamente à vontade, quando já estou farto de dizer nestes programas, farto não estou, porque continuarei a dizê-lo, que nem todos os atos ética e moralmente desprezíveis têm dignidade para constituir crimes. E que a banalização do direito penal é uma coisa socialmente perigosa. Porque se é tudo grave, se é tudo perigoso, cada novo crime que é introduzido no catálogo diminui a força simbólica dos outros que já lá estão.
Só dizer, porque esse é um argumento muito usado por colegas penalistas, que é a ideia do direito penal última ratio, o direito penal
mínimo.
Mas
é, meu caro,
e é verdade, e é correto, e isso foi muito importante para descriminalizar a homossexualidade, a bestialidade, um conjunto de comportamentos, vagabundagem, etc.
E se calhar há outros que também precisam.
Mas note-se que também há um fenómeno nos últimos 40 anos de neocriminalização. Vou dar o exemplo. Fotografias ilícitas. Em quase nenhum país do mundo isso é crime. Em Portugal é, porque o legislador entendeu em 95.
E entendeu bem.
Entendeu que tirar uma fotografia ou fazer uma gravação sem consentimento, nos termos previstos lá no Código Penal, merece tutela penal.
Mas a lei penal, como todas as outras leis, tem que
acompanhar a alteração dos...
Deixa-me só esta ideia.
A lei serve para servir as pessoas, não o contrário.
Para além da descriminalização, existe a neocriminalização. E, sem portanto, dúvida. É neste jogo político, social e jurídico.
Pronto. No âmbito da sexualidade, eu acho que isso é muito notório, porque há descriminalização de certos comportamentos consensuais entre adultos e há a neocriminalização de comportamentos impostos. E eu acho que faz todo sentido, porque centramos a questão na liberdade
jurídico,
sexual.
Exatamente, o bem jurídico era que é a liberdade de determinação
que é
sexual.
Quer ter o outro como um sujeito, como um parceiro, um igual. É, portanto, é por isso que isto também é importante, voltar à igualdade de género.
Deixa-me cá voltar. Não, isso aí é que eu sou absolutamente contra. Meu caro, há homens que podem ser violados. Há N coisas que podem acontecer. E nós dizermos que as vítimas são sempre do mesmo sexo.
Não, não dizemos que são sempre, mas são maioritariamente.
Isso é outra.
Não. As normas têm que ter um caráter geral e abstrato.
A realidade é que 95%.
Mas a lei.
Desculpem lá só uma coisa. Eu assim é que eu também não consigo dizer qual é que é a minha opinião. Dá-me licença. Esta questão aqui da importunação sexual. Bom, para já, quem sabe como se fazem as leis, sabe que não são 200 e tal, esses são os que aprovam. Como as coisas são feitas...
Quem rediz,
é notável ser por unanimidade num Parlamento tão dividido como foi o anterior.
É só para clarificar. É porque o modo de produção das leis é uma coisa extremamente interessante e se calhar seria bom pensarmos noutros textos. Eu agora não vou apresentar.
Mas,
Eurico, explique
se esta lei vai levantar dificuldades de interpretação.
Não vai... A ver, vai levantar dificuldades de interpretação, mas vai resolver problemas. Isso não tenham dúvidas. Então, também é para isso que existem os tribunais. E antes disso, pratifica aqui uma peça importante no meio disto tudo, para além, como é óbvio, dos senhores advogados que vão aconselhar as pessoas, porque também aconselho as pessoas a falarem com o advogado antes de se mexerem, porque... Pronto, é capaz de ser útil, mas para além desses, com o Ministério Público, que é quem introduz o feito em juízo. Portanto, os juízes não vão à procura dos casos. Os casos são-lhes trazidos ou pelas partes, portanto, ou pelo Ministério Público, do meu ponto de vista também é uma parte, mas isso é são outros 500 que não vale agora a pena discutir. Agora, é óbvio que estas palavras que, e digo, formulando propostas de teor sexual, é, do meu ponto de vista, muito mais claro do que atos de caráter exibicionista. Pronto, e essa já lá estava. E enfim, não sei se alguém levantou o problema.
Deixa-me só pôr
aqui
uma adenda.
Mas, portanto, vai haver, portanto, aquilo, eu não gosto desta palavra, mas pronto, muito fluvial, a densificação destes conceitos. Ou seja, estas palavrinhas que aqui estão vão ser interpretadas, e espero que não seja por dicionário, espero que seja por outros, pelos critérios que estão na lei, que dizem aos juízes como é que as normas devem ser interpretadas, e portanto estes conceitos vão começar a ser mais definidos. Portanto, vão ficar mais claros perante as pessoas. Aqui é óbvio que, portanto, a função jurisdicional vai ser muito importante, porque não são, de facto, conceitos muito bem determinados, mas também a verdade é que a riqueza da vida também, calhar, era capaz de ser muito difícil encontrar palavras muito certas.
Há quem tema o conservadorismo dos juízes portugueses na interpretação desta norma. Eu queria só lembrar, porque em relação ao exibicionismo que referiu, que faz também parte deste artigo, eu já li um acórdão, e um acórdão de uma juíza da relação, de uma mulher,
então,
em
agora
que ela dizia
do
Porto.
É que as relações também têm idiossincrasias diferentes.
Para que haja um crime de exibicionismo, é preciso que represente para a pessoa perante o qual é executado o perigo de que se lhe siga a prática de um ato sexual.
Não.
A ver. Bom, para aquele caso concreto, se não houve recurso para o Supremo, e provavelmente sequer não houve, porque este tipo de crimes, ou melhor, este tipo de penas não permite recurso para o Supremo, a não ser em casos muito, muito, muito especiais. Portanto, valeu. Essa interpretação valeu para aquele caso concreto. Eu acho que a única forma correta de criticar as decisões dos juízes, do ponto de vista técnico, e portanto, ou seja, eu acho que há aqui uma grande falha da academia relativamente a estas matérias. E eu, como juiz, não tenho problema nenhum em que as minhas decisões ou as deliberações de que sou relator possam ser analisadas e criticadas. Não tenho qualquer problema. Portanto, mas é assim que as coisas avançam. É óbvio que essa interpretação é uma interpretação restritiva e é interessante que venha de uma mulher. O que é importante aqui é, de facto, que isto seja discutido e debatido e que nós, portanto, vejamos o que é, de facto, qual é a melhor interpretação. Em qualquer dos casos, o direito não é feito nem para as primas-donas, já que toda a gente continua a insistir em feminizar as coisas, portanto, para as primas-donas ou... e eu lá caio no coisa, no arquétipo, ou
para os
casca-grossas.
Mas algum dia lhe fizeram um piropo ordinário?
Sabe uma coisa,
é que a mim já fizeram há
então,
deixa-me
dizer-lhe
isso.
Uma das coisas que eu disse ao meu filho, uma das coisas que eu disse ao meu filho, isso também é assim, é óbvio que
uma coisa
têm...
eu nunca darei à minha filha, tu
posso,
não
posso,
tens ouvidos.
Deixa-me dizer.
Tu és uma mulher do século XXI, tens o direito a andar na rua,
deixa-me dizer isso.
Tens
posso,
o direito a ir aos cafés,
meu caro,
se queres.
Eu também tenho direito
tens
a dar
o direito
a minha opinião.
A andar
posso?
Com a roupa que
ouça,
quiseres.
Eu, se quer que eu fale mais alto que se quiser, eu falo.
André,
é que eu
já
tenho
lhe
boas
a palavra. André,
não,
já lhe dou a palavra logo a seguir.
Tens o direito de ir ao fim de ano, sem colónia, com a roupa que quiser e não ser atacada.
Quer que eu fale por cima de si?
Não,
é que eu sou capaz.
Eurico, conclua o seu raciocínio.
Uma das coisas que eu disse ao meu filho, os tipos que fazem esse tipo de coisas provavelmente têm uma sexualidade duvidosa, porque são pessoas que são incapazes de seduzir uma mulher. Portanto, as pessoas têm o direito de não serem importunadas. Têm, como os americanos dizem, o direito de ser deixado em paz. Não me chateiem. Portanto, isso tem que ser reconhecido. É uma aquisição civilizacional que não acontece em todos os... Portanto, não existe em todos os países do mundo. Mas também as pessoas só são vítimas até certo ponto. Portanto, eu também vejo certo tipo de linguagem nas raparigas atualmente.
Uhum.
Okay? Vamos por partes. Também o que será interessante é devolver o piropo. Porque há outras formas para além do direito penal de resolver estes problemas. Uma delas é as pessoas devolverem o piropo e dizerem, por exemplo, isso. Que o meu filho nunca disse palavras dessas, porque felizmente ele tem capacidade para seduzir. Que é dizer a essas pessoas, olha, tu estás a dizer isso já agora, objetivá-los também, dizer, olha, tu estás a dizer isso porque tu és provavelmente impotente.
Ouça, olha, está a ver mulher dizer isso a um homem.
Estou a ver uma série de mulheres, minhas amigas, que são perfeitamente capazes de dizer isso e muito pior.
Permitam-me que introduza aqui.
Agora, para mim, a questão essencial é esta. Nós temos, isso é que é importante ser vincado. Nós temos o direito de ser deixados em paz.
É um dos bens jurídicos que o André falava.
As filhas das suas amigas que têm 11 anos, 13, 17, 20...
Olha, muitas das filhas das minhas amigas fazem artes marciais desde muito cedo.
Quero-me desculpar, estamos a desviar um bocadinho as coisas, porque claro que há formas e formas de reagir, mas nós não podemos, digamos, tornar menos grave aquilo que é grave só porque há pessoas que têm mais capacidade de reação umas do que outras. E, portanto, quanto à feminização, eu também gostava de dizer algumas palavras sobre isto. A lei não faz distinção de género.
Ainda bem.
Nem na violação, nem no abuso sexual, nem na importunação, e eu concordo que não faça. O que não quer dizer, que aqui acho que são dois planos diferentes, que não se deva ter consciência, porque isso também seria tapar os olhos à realidade, de que, de facto, maioritariamente as vítimas são mulheres e jovens, e adolescentes, e às vezes crianças, o que ainda é pior. Portanto, também não podemos tapar os olhos à realidade e não podemos esquecer a diferença que existe de força física entre homem e mulher e, portanto, o receio de que as coisas avancem quando a pessoa tenta retorquir. E também acho, não sei se é muito boa ideia, não sei se diria às minhas filhas para retorquirem nesses termos, porque não sei se é muito boa ideia retorquir algo que é inoportuno e obsceno com algo também do mesmo tipo. Enfim, isso já são outras questões que têm mais a ver com outras questões que não penais. Agora, do ponto de vista penal...
Sim, mas embora, deixe-me dizer, a primeira linha de defesa das pessoas são elas próprias.
Contra a violência
doméstica, por exemplo, era que as juntas de freguesia promovessem aulas de defesa pessoal.
Não, e não só, porque é uma questão também muito emocional. Às vezes as mulheres estão dependentes...
Pronto, mas é isso que lhe digo. A lei, depois acabei por não
computar... Não pode fazer tudo,
não,
claro.
Não é isso. A lei é feita, não para as primadonas nem para os casca-grossas. É para,
não, a lei é feita para toda a gente.
Não, mas a interpretação é feita a partir do cidadão médio.
Claro,
portanto,
e por isso
seja,
é que eu disse.
O saber pai até que ponto é que determinado... Claro. É bom pai ou mãe de família? Claro. Eu escrevo mãe também. É uma questão de igualdade. Os meus acordos
escrevem bom pai ou mãe de família. E pode não ser mãe de família. Pode ser,
pronto,
pode
mas
ser
isso
pessoa
é, eu sou juiz do cível e, portanto, sou juiz do cível e é o conceito que está na lei. Quanto
claro.
ao resto, aliás, não é sozinha. É pessoa sem parceiro, porque sozinha é outro conceito. Mas o que eu queria dizer é assim, portanto, na interpretação das normas, nós não vamos ter em conta as pessoas hipersensíveis.
Não. Mas
portanto,
aqui, vamos lá,
médio,
gente. Vamos lá ver.
O cidadão, neste caso,
deixem-me contextualizar. Deixem-me só concluir. Portanto, Quanto à interpretação da lei, eu queria deixar bem clara a minha posição. Eu disse que me parecia que, porventura, também não seria fácil, haveria formulações mais felizes, mas que penso que esta ainda poderia servir se fosse bem interpretada e bem aplicada.
Não, claro que serve, Sra. Doutora. Agora que fique claro o que eu disse, que sem dúvida, esta norma vai ser interpretada.
Sim, identificada e tudo isso. Pronto. Agora, o que eu queria dizer é, quando eu apelei ao dicionário, não foi por achar que seja a melhor forma ou que as leis, para se interpretar bem uma lei, tenha que ser ao dicionário. Foi no fundo para dar a interpretação mais lata possível destas palavras que estão aqui, mas eu até acho que mais importante do que ir ao dicionário é interpretar esta lei à luz do bem jurídico ou dos vários bens jurídicos que estão aqui presentes, de facto. Esta ideia de constranger, impor a ouvir algo de intrusivo, também uma interpretação de acordo, no fundo, com a Constituição e com a própria Convenção de Istambul. Se atendermos à teleologia da norma, àquilo que foi o objetivo do legislador, pode ser exprimido de forma mais ou menos feliz, mas foi o seu objetivo. Ao bem jurídico que se pretende tutelar, talvez se consiga realmente que a lei tenha um efeito benéfico, que tenha algum efeito útil, digamos assim.
Deixa-me só perguntar aqui ao Luís Fábrica, e estamos a terminar, o Luís Fábrica se ficou convencido com estes argumentos.
Não, não fica. Eu acho que não vai haver densificação possível, porque isto não vai passar nada em tribunal. Isto não vai chegar a tribunal. Quando não vai chegar a tribunal em números razoáveis, não vai haver densificação. E acho, na verdade, lamentável que uma norma penal, que é a norma que estipula as punições mais graves que o ordenamento jurídico estabelece, esteja submetido a este véu de indeterminação, que eu acho particularmente grave. As normas penais são normas típicas. Há uma tipicidade da norma penal que acho que tem vindo a ser esburoada ao longo dos anos e que chegamos a estes extremos. Para terminar, queria apenas dizer o seguinte. Dizia Bismarck que se soubéssemos como é que são feitas as leis e como é que são feitas as salsichas, não comíamos salsichas nem respeitávamos as leis. Eu não vou pronunciar sobre a forma como esta lei foi feita, vou dizer apenas o seguinte. Há uma norma na Convenção de Istambul que me parece perfeitamente razoável, que foi aquela que eu referi há bocadinho, e que não consigo perceber como é que, tendo aqui um modelo perfeitamente razoável e perfeitamente adequado, que é o do artigo 40 da Convenção de Istambul, se enverdou por uma solução legislativa que, a meu ver, me parece a todos os títulos condenável, e até pelo último argumento que eu vou agora referir. A ridicularização a que este teor da norma deu lugar é o pior mal que pode dela extrair, porque vai, na verdade, contribuir para prejudicar os problemas graves que as mulheres e os homens são submetidos em matéria de atentar à sua dignidade enquanto seres humanos. E, portanto, na verdade, é um péssimo serviço que se prestou aos objetivos que se visa defender quando se elabora uma norma descuidadamente que vai depois propiciar uma ridicularização de todo o indivíduo.
André Dias Pereira,
é que na interpretação, uma das normas de interpretação é que nenhuma lei é uma ilha.
E, portanto, os juízes têm óbvio, a obrigação calma, de ir à, calma, à convenção,
calma,
não é?
Exatamente. A norma da Convenção é um elemento densificador da interpretação
da lei. André Dias Pereira, para concluir, como é que quer responder, imagino-se...
Queria saudar muito vivamente a Assembleia da República passada, de agosto de 2015, que deu um grande contributo para a evolução dos seres humanos, que o feminismo está a ser usado em Portugal como sendo um insulto. Pois eu, insultem-me, porque eu sou, com grande orgulho, um grande feminista. Temos milhões de anos de esmagamento das mulheres, estamos a dar um caminho muito importante. Em 2001 tivemos a mesma discussão, quando o crime de violência doméstica passou a ser um crime público. As pessoas saíam, entre marido e mulher não se põe a colher. Claro que põe, claro que a sociedade, claro que o Estado, o Ministério Público, os tribunais, o direito penal, têm que intervir ali, nessa intimidade da vida conjugal e nessas situações. E agora têm que intervir também ali, no meio da rua, em bares, em cafés, onde alguém pode ser verdadeiramente posto em causa a sua liberdade sexual, a sua integridade moral, por ser vítima de uma verdadeiramente importunação, ou seja, algo não oportuno, não desejado, fora de uma adequação social, ser vítima dessa importunação, porquê? Porque alguém formulou propostas de teor sexual, ou seja, proferiu palavras orais ou escritas, de convite, incitação, de estímulo a práticas, a conteúdos de teor sexual. Porquê esta proteção tão forte da sexualidade? Porque entendemos que homens e mulheres têm o direito a ser parceiros numa relação e não a serem meros objetos, a serem reificados num sentido de humilhação e degradação.
Agradeço.
E estou confiante que a doutrina e os tribunais irão densificar esta norma.
Então terminamos com essa palavra de confiança. Quanto a piropos, estamos conversados. O Em Nome da Lei volta no próximo sábado. Fica à sua espera, logo a seguir ao meio-dia. Bom fim de semana, boa semana.